Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje presentes para a audição dos peticionários da petição número 139, pedido de acesso urgente a um medicamento inovador para o tratamento de tumor cerebral. Primeiro que tudo, muito obrigado pela vossa petição e pela vossa presença. Dispõem agora de 10 minutos para expor a vossa petição. Depois, cada deputado de cada grupo parlamentar presente tem até 5 minutos para fazer uma questão e no final podem responder novamente, está bem?
Primeiramente, quero agradecer a todos os senhores e senhores deputados aqui presentes por me receberem aqui na nossa casa, quer pela vossa disponibilidade, quer pela celeridade do processo, visto que o processo de entrada aqui na Assembleia no dia 14, no dia 16 do 4 e no dia 14 de maio já estou aqui, o que é de saudar. Quero deixar essa nota. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou André Ferreira, estou aqui não em minha representação apenas, mas estou aqui em representação de centenas de pessoas que necessitam do mesmo tratamento que eu. Tenho 35 anos, sou pai de duas filhas, uma de 18 meses e outra de 5 anos. Sou casado e infelizmente tenho tumor cerebral. A minha situação clínica iniciou-se a 29 de dezembro de 2024, quando minha filha me encontrou no chão com uma crise convulsiva. Ela, posteriormente, teve de ter apoio psicológico, porque não podia ver ninguém a dormir, porque achava que estava morto, porque foi conforme ela encontrou o pai. Foi internado no São João. Estive lá em análise até o dia 7 de janeiro de 25. Posteriormente, em abril, tive uma consulta com uma neuropsicóloga para avaliação, através de testes psicotécnicos, se iria realizar a operação acordado ou anestesiado, devido aos riscos que corria se fosse a operação acordado. Essa operação ocorreu a 12 de junho de 25, onde removi parcialmente o tumor, ou seja, 6 meses após esta crise convulsiva, e posteriormente onde fui diagnosticado com um astrocitoma grau 2. Mediante estas crises convulsivas e a cirurgia, fiquei com sequelas na fala, com dificuldades na dicção e em problemas de memória. Posteriormente à cirurgia, tive mais três crises convulsivas, uma a 31 de agosto, 15 de outubro e 2 de novembro, em que estive em vigilância e que o resultado foi o aumento da dose de levetiracetam. Neste momento estou a tomar a dose máxima de levetiracetam, que é 3.000 miligramas por dia. Em novembro foi quando fui encaminhado para a médica oncologista, onde foi feito onde a médica pediu uma AOE do Voranigo, que foi rejeitado pelo Infarmed sem qualquer motivo, ou seja, apenas foi rejeitado, começando aqui a minha luta. E a minha luta começou primeiramente por contactos com o Infarmed, ou seja, troca de e-mails com o Infarmed, que as respostas eram basicamente respostas sem conteúdo, era basicamente copy-paste. Em seguida, contactei a APC Cérebro, que me ajudaram a fazer, porque lá está, como eu sou uma pessoa individual, ajudaram-me a fazer a ponte entre a Servier e o Infarmed, para estar a par das negociações. Contactei a Liga Portuguesa contra o Cancro, que nada podiam fazer, porque estava tudo do lado do Infarmed. Contactei a Servier, que é a detentora do Voranigo, a farmacêutica detentora do Voranigo, que disse que nada me podia fornecer porque eu sou uma pessoa individual, ou seja, não posso ter acesso a informações que pessoas coletivas têm. Contactei comunicação social, TV, jornais, redes sociais. Contactei os grupos parlamentares por e-mail, ou melhor, os três grupos com maior assento parlamentar, neste caso PSD, PS e Chega, a qual o único que me respondeu foi o Chega. Contactei a minha junta de freguesia, a ver se me podiam ajudar de alguma forma, e ele, ao não obter respostas de parte nenhuma, iniciei a petição do Voranigo. O medicamento em causa é um medicamento que foi provado em agosto de 24 nos Estados Unidos, depois de anos e anos em testes, e foi provado em setembro de 25 pela Agência Europeia do Medicamento. Logo, já está disponível em Portugal para ser comercializado. É um medicamento que atua em específico para tumores de grau 2 com o gene IDH, que afeta em média 60 utentes por ano. Não existe nenhum igual. Não existe nenhum medicamento igual, daí ele ser inovador. Porque ele bloqueia o crescimento do tumor e faz também com que este tumor não cresça para graus superiores. Ou seja, no meu caso, que é um osteocitoma, não evolua para um grau 3 ou um grau 4, que irá necessitar posteriormente de tratamentos mais agressivos, como a quimio ou a radioterapia. No intervalo de tempo, de agosto de 24 a setembro de 25, houve um programa de acesso precoce ao medicamento, em que eu tenho conhecimento de doentes que estão a tomar e estão a ter excelentes resultados com o medicamento. Este medicamento está disponível no mercado privado, ou seja, não está disponível no SNS, mas está no mercado privado, ou seja, se eu tivesse dinheiro, eu podia comprar um medicamento e estar a ser medicado. No meu caso, isto tem várias implicações. Entre elas, a vertente psicológica, quer para mim, quer para a minha família, quer para as pessoas que me rodeiam. Ou seja, este tumor trouxe-me bastante irritabilidade e falta de paciência, quer pelo próprio, criado pelo próprio tumor, quer por todo este processo. Ou seja, neste momento também estou de baixa, tenho uma quebra de rendimentos de cerca de 40%, estou a imputar custos ao Estado, não estou a produzir, não me sinto útil também. Necessito de um, visto que a minha última crise convulsiva foi a 2 de novembro, necessito de um cuidador informal, que neste caso é o meu avô, que tem 80 anos. E quero também acompanhar o crescimento das minhas filhas, que é uma coisa que eu não posso. Eu não posso estar sozinho com elas. Eu não posso. Eu não posso ir a par com elas. Eu não posso conduzir, não posso fazer nada com elas sozinho. E na minha ótica, isto é inadmissível. O tempo médio de espera que um doente tem que esperar para que o medicamento seja comparticipado. Com toda a burocracia que é necessária, visto que o medicamento já foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento em setembro de 25. E examinando eu, que já está disponível em diversos países da União Europeia. E o medicamento já foi pedido uma AOE, que foi rejeitada em novembro ou dezembro, e que foi rejeitada sem motivo aparente, ou seja, foi rejeitada só porque sim, sem justificação. Eu tentei com que a minha médica tivesse aqui presente, a minha médica oncologista, só que aconteceu, ela não pôde porque tinha consultas, mas ela disse que queria comparecer em forma de carta, se eu pudesse ler a carta dela. Então a carta diz assim: excelentíssimos membros da Assembleia da República, sou médico oncologista na OLS João do Porto, chamo-me Joana Reis e tenho o número da Ordem dos Médicos 54.851. Acompanho o doente André Ferreira nesta demonstração, procurando reforçar a necessidade urgente do reembolso do medicamento Voranigo. Este medicamento já está aprovado pelo Infarmed, mas presentemente não se encontra acessível aos doentes que, como André Ferreira, necessitam dele. O medicamento Voranigo demonstra inequívoco benefício no tratamento de doentes com gliomas de baixo grau, já desde o ano 2023. A sua utilização após cirurgia aumentou a sobrevida livre de progressão da doença oncológica do ANSE para 27 meses. Duplicou a percentagem de doentes que evitam o tratamento aos 18 meses. Permitiu ainda um melhor controle das crises convulsivas, uma sequela muito comum nestes doentes. Evitou também uma deterioração neurocognitiva. Este benefício exuberante e inequívoco levou à aprovação da utilização do Voranigo por parte do Infarmed em 2025. Contudo, o intervalo temporal entre a aprovação e o reembolso, que na minha perspectiva é preocupante, faz com que os doentes cuja indicação surgiu depois da aprovação não possam fazer o medicamento através do SNS. Esta impossibilidade tem prejuízo direto para a sobrevivência dos doentes, em grande parte pessoas jovens tal como o André. Privar os doentes com gliomas de baixo grau ao acesso ao Voranigo é, na minha perspectiva e à sombra da evidência científica sustentada, uma negligência grave. Agradeço a vossa melhor consideração para este assunto. Espero que, graças à perseverança do André, muitos outros doentes na mesma situação possam vir a ver a sua esperança restituída. Obrigado.
Muito obrigada, André, pelo seu testemunho e pelas suas palavras. Vamos agora passar então a palavra aos senhores deputados para lhe fazerem algumas questões. Começamos então pelo deputado Alberto Machado, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhora deputada relatora, Joana Seabra. Cumprimentava os restantes senhores deputados aqui presentes. Cumprimentava também o André, o seu avô, e quem o acompanha, e todos os peticionários. Em primeiro lugar, naturalmente, eu tenho que saudar a sua coragem em trazer-nos aqui o seu caso concreto, de forma emocionada, naturalmente, mas muito presente, muito forte, muito vincada, e que nos vem alertar para a situação, a circunstância que você vive neste momento, e todas as pessoas que estão na mesma circunstância que está o André. E, portanto, dar-lhes parabéns por essa coragem, por ter vindo cá e trazer-nos este testemunho, porque para nós é muito relevante podermos perceber de viva voz os problemas que vamos tendo no Serviço Nacional de Saúde, no sentido de procurar encontrar e ajudar a encontrar soluções. Depois gostava de deixar aqui uma segunda palavra, em função daquilo que o André transmitiu aqui inicialmente. O facto de ter apresentado esta petição há pouco tempo e estar já aqui a ser recebido. Infelizmente nem sempre é assim, mas devemos saudar quando assim é. É uma prova de que a democracia funciona e que é possível aos cidadãos terem contacto com quem elegem e fazerem-se ouvir. E, portanto, acho que devemos também reconhecer isso aqui hoje, porque acho que é mesmo algo importante. Nós podemos perceber que, quando as coisas funcionam, nós conseguimos ouvir as pessoas, conseguimos perceber os seus problemas e depois, naturalmente, trabalharemos no sentido de procurar resolver. Este processo dos medicamentos inovadores, portanto, os medicamentos mais recentes, ele nem sempre decorre com a celeridade esperada, não é? Portanto, nós temos assistido ao longo de muitos anos a alguma dificuldade em conseguirmos que as diferentes instâncias que aprovam estes medicamentos consigam fazê-lo de forma célere, no sentido de colmatar aquilo que são as necessidades das pessoas. Cabe-nos a nós, enquanto representantes das forças políticas, e no meu caso em concreto, enquanto representante do PSD, de fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, no sentido de ajudarmos a que se resolva. E, portanto, face à petição, que eu li com bastante cuidado, nós fica o nosso compromisso e incitaremos todos os esforços para que este problema possa ser resolvido com a maior celeridade possível. E, provavelmente, ainda hoje mesmo, vamos dirigir ao Infarmed um pedido de ponto de situação, no sentido de percebermos o que é que falta para que este medicamento possa ser colocado disponível para quem dele precisa. Eu gostava apenas de deixar duas questões, que uma delas eu não percebi bem aquilo que transmitiu e, portanto, é uma dúvida para esclarecimento. Portanto, falou que estaria em fase de testes e, portanto, ele já foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, mas ou eu percebi mal ou teria dito que havia algumas pessoas que estavam a fazer a título experimental. Sabe porque é que estão a fazer esse teste experimental nesta fase? É algum requisito do Infarmed para que possa ser aprovado que neste momento ainda estejam algumas pessoas a fazer esta fase experimental? Portanto, esse é um esclarecimento que deixo. E deixo também uma pergunta, que não sei se no período que decorreu a recolha de assinaturas que estiveram a fazer para que o Voranigo possa ser integrado nos medicamentos comparticipados, se conseguiu ter uma percepção de quantas pessoas estão numa situação, de forma aproximada, naturalmente, mas de que universo é que estamos a falar, quantas pessoas é que têm esta patologia e que precisam deste medicamento. E para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora de seguida, então, para a deputada Lina Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, quero começar a agradecer pela vossa presença nesta comissão, especialmente ao André, pelo seu testemunho e coragem. Porque esta petição nasce de mais de 8 mil assinaturas, nasce de preocupação, de desgaste e da luta diária de quem vive com uma doença extremamente grave. Infelizmente, não foi aprovada a nossa proposta no Parlamento, as baixas a 100%, mas continuaremos a lutar por isso. E quando falamos de tumores cerebrais, estamos a falar de pessoas que deixam de conseguir trabalhar, que perdem autonomia, que vivem entre tratamentos, exames e incertezas. E estamos a falar também das famílias que carregam este peso todos os dias. O que vos traz aqui hoje é um pedido simples, é o tempo. Tempo para viver com mais qualidade, tempo para travar a evolução da doença, tempo para ter acesso a uma terapeuta, a terapêutica que já mereceu reconhecimento europeu. E aquilo que muitas famílias sentem é que o Estado anda sempre atrás da urgência dos doentes. Enquanto os processos se arrastam, a doença não espera. Enquanto há avaliações e pareceres, há famílias inteiras a viver na ansiedade de não saber se a ajuda chega tarde demais. O Chega entende que em situações destas, o Estado tem a obrigação de agir com rapidez, transparência e humanidade, porque estamos a falar de pessoas, não de números. E por isso queremos deixar aqui algumas questões. Qual é hoje a realidade destes doentes? Que impacto tem esta doença na vida diária, na autonomia e também nas famílias que acompanham estes casos? Que dificuldades tem encontrado no acesso a tratamentos inovadores e que consequências têm tido estes atrasos? Confirmam que existiu um parecer desfavorável do Infarmed relativamente ao pedido excepcional deste medicamento e que explicação foi dada às famílias? O que consideram que deve mudar no Serviço Nacional de Saúde para que haja mais rapidez, mais previsibilidade e mais justiça no acesso a terapeutas inovadoras. Nenhuma família devia sentir o que está a lutar sozinha contra o tempo e nenhum português devia sentir que a esperança depende da lentidão da máquina do Estado. A política só faz sentido quando consegue responder aos problemas reais das pessoas e este é o problema profundamente humano, urgente e sério. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos de seguida para a deputada Sofia Andrade, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial ao André Ferreira e ao seu cuidador, que também está cá hoje, o avô, o António Colasso, e também ao Francisco Gamboa. E agradecer a André pelo testemunho que aqui nos apresentou, pela coragem desta partilha, que imagino tão difícil é de o fazer. E, portanto, é de enaltecer esta coragem para estar cá hoje connosco. Porque, de facto, na Comissão de Saúde Nós recepcionamos vários pedidos que têm este âmbito, sejam de associações de doentes, sejam partilhas a título individual, e que nos alertam para, por um lado, pela necessidade de apoio em determinadas patologias, como por outro lado os constrangimentos que vão sendo provocados pela demora no acesso a terapias, muitas vezes terapias inovadoras. E, aliás, devo dizer que nós acompanhamos os fundamentos que são apresentados nesta petição, porque quanto mais cedo pudermos intervir no tratamento da doença, a eficácia, a potencial eficácia desse tratamento será maior, a qualidade de vida do utente também, e eventualmente os próprios custos do Serviço Nacional de Saúde, nesta cadeia contínua que faz do acompanhamento ao doente, poderão ser também reduzidos. Mas, de facto, o mais importante é mesmo o ponto inicial, que é o ponto de garantir um cuidado o mais cedo possível a todos os utentes, e que por essa via possamos preservar a qualidade de vida das pessoas. Eu devo dizer que aos dias de hoje nós temos já os tais programas de acesso precoce a medicamentos inovadores em Portugal, e que vão permitindo que doentes com doenças graves ou raras acedam a estes medicamentos inovadores. Mas sabemos também que muitas vezes os pedidos esbarram nestas entidades. E, aliás, temos um problema acrescido, porque se em Espanha temos uma ordem de espera de cerca de 200 dias para a aprovação destes programas, em Portugal esta espera está na ordem dos 800 dias. E, portanto, também aqui é um grande entrave àquelas, diria que a necessidade das pessoas do combate à doença, na melhora das suas patologias, não se compadece com estes tempos demorados que muitas vezes acontecem. A este respeito, existe também, temos também o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, que nos foi anunciado que iria haver aqui uma remodelação, e o Conselho de Ministros, aliás, aprovou há dois dias um decreto-lei no setor farmacêutico que diz aumentar o rigor e a eficiência e a rapidez no acesso dos cidadãos aos tratamentos de que necessitam, ao mesmo tempo que reforça a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Este diploma saiu há dois dias, portanto, nós ainda não conseguimos, em análise, perceber aquilo que ele contém. Diz-nos de uma forma abrangente que terá uma via verde para o acesso a medicamentos. Eu confesso que temos, Partido Socialista, temos algumas reservas em perceber como é que isto se irá materializar, porque, por um lado, se dizemos que vamos criar uma via verde para o medicamento, e isso sim nós apoiamos, isso sim achamos que é importante e facilitar o acesso das pessoas aos medicamentos, por outro lado, também temos um governo com um orçamento de Estado em que reduziu 10% o valor para a aquisição de bens e serviços. Portanto, julgo que temos aqui duas realidades algo contraditórias. Ainda assim, também já a Ordem dos Farmacêuticos se pronunciou a este respeito, e julgo que, de uma forma global e de uma forma geral, estamos todos de acordo que é importante alinharmos aquela que é a nossa estratégia nacional com a estratégia que existe a nível europeia, e para que possamos acelerar todos estes processos e para que possamos ter um acesso mais rápido à inovação terapêutica, ao mesmo tempo em que uma avaliação em cada momento seja feita de uma forma mais célere, e isso tem custos também melhores, digamos assim, para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu acho que este entendimento que é necessário reforçar toda esta capacidade será partilhado por todos nós nesta sala. Eu diria que poderia deixar aqui também o pedido à senhora deputada relatora, quando da elaboração do relatório, antes de elaborar o relatório, para que possa pedir ao Infarmed que nos apresente um parecer sobre este tema em específico. Eventualmente estará na fase do estudo, eventualmente na fase em que estão a fazer a tal avaliação do custo-benefício, custo financeiro, digamos, para que este medicamento possa ser introduzido no mercado e possa ser comparticipado. Nós tivemos uma visita à Comissão de Saúde ao Infarmed há dois dias e sabemos que este processo de estudo da introdução do medicamento para ser comparticipado é um processo que muitas vezes é muito demorado e que, lá está, não se compadece com a urgência da necessidade de quem dele precisa, e, portanto, importa percebermos aqui de facto em que ponto é que este processo está no Infarmed. E termino reiterando que no limite, o Partido Socialista sempre defendeu e sempre defenderá o Serviço Nacional de Saúde como um garante para todas as pessoas no acesso a cuidados de saúde. Portanto, esse é o nosso compromisso. Vamos continuar a acompanhar este tema para que possamos efetivamente fazer aquilo que é o baluarte de todos nós, que é garantir a qualidade de vida das pessoas. E, mais uma vez, agradeço a coragem do testemunho aqui trazido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos a palavra agora ao deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sra. Relatora. Queria cumprimentar os peticionários. Um cumprimento especial ao André. Eu conheço o caso, peço desculpa não poder ter estado desde o início, estava noutros trabalhos, mas não quis deixar de vir aqui para marcar também a nossa posição, a nossa preocupação com este assunto. Como já foi dito pelos colegas, há duas coisas que são indiscutíveis. Claro que todos queremos que todas as pessoas que precisam de medicamentos tenham acesso a eles, isso não distingue partidos. Claro que todos temos também de ter noção dos procedimentos e dos constrangimentos financeiros. E, portanto, isso não nos desune, não vale a pena querermos ir por aí, porque não faria qualquer sentido. Há aqui um caso claro, e nós temos de analisar as condições objetivas. Nós estamos a falar aqui de um medicamento que já foi aprovado nos Estados Unidos há mais de um ano, já está aprovado há tempo suficiente também pela Agência Europeia do Medicamento. E, portanto, quando assim é... há um acréscimo de responsabilidade de poder responder positivamente. Acresce ainda que, no caso concreto do André, foi solicitada a utilização excepcional pela médica que acompanha e foi recusada essa utilização excepcional. E, portanto, tem de haver aqui uma ligação entre as duas coisas. Só faz sentido ser usada, não ser autorizada uma utilização excepcional em um de dois casos, ou se não se vai autorizar um medicamento por alguma razão, seja por razão técnica, que não parece possível, porque ele já está autorizado nos Estados Unidos, já está autorizado pela Agência Europeia, seja por razão financeira, e aí nós não temos dados suficientes, não temos dados nenhums. Nós não temos nenhums dados sobre a questão financeira e, portanto, essa poderá ser considerada. E, portanto, ou isso, ou porque está iminente a autorização generalizada e, portanto, se nem uma coisa nem outra, tem de facto de haver uma resposta. O que nós nos podemos comprometer, para além de nos batermos para que tão rápido quanto possível haja esse acesso, é para também obtermos a informação que possa fundamentar a situação atual, para nós também podermos atuar de melhor maneira. Ou, se nos disserem que o argumento é financeiro, podermos analisar e dizer se concordamos, se não concordamos e eventualmente contestá-lo. Se for de mera burocracia ou de demora no procedimento, para obviamente também pressionarmos positivamente no sentido que a decisão seja tomada. Eu, a única pergunta que poderia fazer, e peço desculpa se já tiverem abordado isso, porque, como disse, não tive no princípio, é se sobre esta dimensão financeira se tem alguma ideia de impacto e se há ideia de que poderá ser esse o constrangimento ou se não tem ideia nenhuma ou se não seria de facto um constrangimento. Se tem ideia de quanto é que custa este medicamento nos países em que ele já está a ser administrado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora a palavra ao Sr. Peticionário André e aos seus acompanhantes. Têm 10 minutos para responder às questões.
Começando por responder ao Sr. Deputado Alberto Machado, ou seja, o que quis dizer foi que, ou seja, ele foi aprovado nos Estados Unidos em agosto de 2024 e foi aprovado na Europa, ou seja, pela Agência Europeia do Medicamento, em setembro de 2025. Neste intervalo temporário, surgiu um programa de acesso precoce para esses doentes que surgiram com este tumor. Até setembro de 2025. Ou seja, após a aprovação pela Agência Europeia do Medicamento, o PAP está fora de questão. O que está em questão é que até ser aprovado pelo Infarmed, há um programa que é o programa de utilização exclusiva, que foi pedida pela médica oncologista e que foi rejeitado. sem motivo. Ou seja, apenas eu questionei o motivo, qual era o motivo, para eu saber, para eu poder argumentar, e, ou seja, foi apenas rejeitado, foi a resposta. Outra questão que colocou é que os números que eu tenho, que foi que saiu na imprensa, é que existem, em média, 60 doentes por ano com a mesma doença que eu. 60 por ano, em média. Obrigado.
Eu quero, antes de mais, agradecer aqui a presença, também a convite do André, a estar aqui a representar a Associação Portuguesa do Cancro no Cérebro, enquanto seu diretor-geral. Respondendo também a algumas questões e até complementando aquilo que o André já disse, efetivamente, por exemplo, respondendo ao Sr. Deputado Alberto Machado, efetivamente, o que houve foi, a partir do momento em que o medicamento foi aprovado nos Estados Unidos, e até o momento em que houvesse uma validação por parte da Agência Europeia do Medicamento e da emissão da autorização de introdução no mercado, a própria entidade que pretendia comercializar o medicamento aqui em Portugal abriu um programa de uso compassivo do medicamento para alguns participantes com determinados critérios para acesso a este medicamento. A partir do momento em que a Agência Europeia do Medicamento lançou esta autorização de introdução no mercado, o programa de uso compassivo deixou de existir e, atualmente, apesar de nós termos tentado manter sempre contacto com ambas as entidades, como também nos compete enquanto Associação de Doentes, efetivamente ponderou-se, mas não houve qualquer avanço para a abertura de um novo programa de acesso precoce. Obviamente que, atualmente, aquilo também nós temos conhecimento enquanto Associação de Doentes é que o processo está a decorrer. Efetivamente, tivemos já um compromisso também por parte das entidades envolvidas de que tentariam assegurar uma maior celeridade no processo, evidentemente porque este tipo de tumores são bastante complexos, não querendo de forma nenhuma desvalorizar qualquer tipo de doença oncológica, mas um tumor no cérebro acaba por afetar tudo o que acontece no corpo de qualquer doente. Ou seja, muitos deles acabam por ficar com sequelas crónicas e a longo prazo e obviamente têm outros tipos de complexidades que também requerem uma atenção e um olhar mais cuidado neste sentido. Daquilo que nós temos conhecimento, e aliás gostaria desde já também deixar de nota e agradecer que até ao momento tanto o Infarmed como as entidades da indústria com quem temos contactado têm sido absolutamente impecáveis na forma como temos tentado obter informação e acima de tudo garantir que os nossos doentes e que os doentes que acompanhamos e as suas famílias e cuidadores têm as informações necessárias e o mais fidedignas. Este acompanhamento tem sido absolutamente excepcional e obviamente também é neste sentido de garantir nós que os nossos doentes têm a melhor qualidade de vida com a maior celeridade possível e é nesse sentido que nós também estamos a tentar garantir. Respondendo também à outra questão, é que efetivamente os tumores no cérebro ainda hoje em dia são considerados um tipo de tumores raros. Os dados mais recentes de 2022 do Globocan estimam que são cerca de 1.200 casos por ano aqui em Portugal. Ou seja, especificamente nos diversos tipos de tumores cerebrais, se formos olhar para os tumores de baixo grau, no caso serão, como o André tinha dito, à volta de 60 casos. Isto, obviamente, também requer um bocadinho mais de atenção, porque podem ser raros, pode não ser uma grande percentagem no caso dos doentes oncológicos, mas pela complexidade da própria patologia, efetivamente requer um bocadinho mais de atenção naquilo que são os cuidados do sistema de saúde, a atenção em ter um contexto de investigação na área de neuro-oncologia e também esse um bocadinho do papel que a nossa associação também tem tentado desenvolver e que temos também tentado apoiar o André em todo este processo. Obrigado.
Eu queria só responder ao Sr. Deputado do CDS, que ele questionou qual era que era, em média, qual é que era o valor do fármaco. Informações que eu tenho é que custa, em média, cerca de 10 mil euros por mês. Ou seja, o que é incompatível ser um privado a comparticipar este fármaco. Obrigado. Eu só para finalizar, gostava só de voltar a apelar à celeridade de todo o processo, porque tem casos, que volto a referir, tem casos de pessoas que estão a tomar, que estão a ter excelentes resultados, e tem casos de pessoas que não estão a tomar, já foram operadas diversas vezes. Posso-vos confidenciar um caso que tomei conhecimento esta semana, em que o doente foi operado, tem o mesmo problema do que eu, foi operado em outubro de 25, não havia a medicação, E como não havia medicação, o tumor voltou a crescer e ele teve de voltar a ser operado agora em outubro de 25. E agora está no mesmo processo que eu. Quero também ressalvar que a petição, desde que deu entrada na Assembleia no dia 16/4, com 8 mil e tal assinaturas, já vai com mais de 21 mil assinaturas, ou seja, o que expressa bem a sensibilidade deste tema. E era só isso. Obrigado.
Se me permitirem deixar também uma nota final neste sentido, acho que já consegui também dar um bocadinho do enquadramento daquilo que é efetivamente a realidade dos vários contactos que temos tido dos doentes, dos familiares e dos próprios cuidadores que falam connosco no sentido de perceber como os conseguimos apoiar e da forma como qualquer tipo de tumor cerebral e este tipo de doença oncológica acaba por afetar a vida destas pessoas. Também neste sentido e na necessidade que nós temos enquanto Associação de Doentes de mais dados e de mais informação sobre este tipo de cancro em Portugal, nós atualmente também estamos a desenvolver algumas atividades, nomeadamente também um estudo do Viver com Glioma, também com o objetivo de compreender a jornada de cada um destes doentes e de perceber, acima de tudo, quais são as suas necessidades e os desafios e de que forma é que conseguimos dar resposta. Relativamente também ao objetivo desta petição, que era efetivamente tentar assegurar e discutir um bocadinho questões de celeridade da própria avaliação dos medicamentos aqui em Portugal, uma nota que nós também gostaríamos de deixar é que, efetivamente, e uma vez mais, os mecanismos que estão atualmente implementados são bons, são eficientes, têm um propósito de garantir a qualidade de vida dos doentes, a segurança de todos os medicamentos que são aprovados, implementados e introduzidos no mercado, mas simultaneamente poderia ser feita uma revisão, porque se temos já também uma autorização para utilização e introdução no mercado por parte da Agência Europeia do Medicamento, alguns processos podem acabar por sonar um bocadinho redundantes se voltarmos a tentar repetir quase todo o processo ou todos os passos importantes do processo cá em Portugal. E seria importante, lá está, conseguirmos rever de que forma é que este processo e estas etapas podem estar a não ser tão eficientes, como é que podemos acelerar o processo, inclusive também como a senhora deputada do PS também tinha falado na questão da proposta de Via Verde, e encontrar mecanismos em que neste tipo de casos mais complexos, mais urgentes e mais emergentes, que também consigam haver algum tipo de mecanismos alternativos e complementares que consigam fazer com que estas pessoas tenham acesso efetivamente à medicação para além de mais rápida, de forma acessível. E gostaria efetivamente de deixar esta nota que, acima de tudo, o nosso papel é apoiar qualquer uma destas pessoas que tem esta necessidade, que tenha que lidar com esta patologia e que, acima de tudo, queremos garantir a maior qualidade de vida para cada um destes doentes. Obrigado.
Muito obrigada pela vossa participação, pelo esclarecimento de dúvidas. Da nossa parte, nós já vamos proceder agora a pedir então o parecer ao Infarmed, proceder ao relatório e esperemos ter novidades em breve e boas. Muito obrigado.